Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Aleluia. Você ainda tem tempo de mandar para alguém esse programa, de enviar aí através do link, né? Compartilhar no grupo da sua família, no grupo da sua igreja. Não vou dizer no grupo do seu trabalho, porque às vezes não pode, mas no grupo da sua família, no grupo da sua igreja, nos seus grupos particulares, você pode encaminhar para alguém, mandar esta palavra, o link do programa, para que as pessoas também, outras pessoas também possam ser alcançadas nesta manhã. Irmãos, hoje o Senhor me deu uma palavra um pouco diferente do contexto que eu sempre trago para os irmãos aqui. Mateus capítulo de número 22, o versículo 29, Jesus disse assim: Jesus respondendo disse-lhes, vós errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. O contexto deste versículo, ele vai falar para nós a respeito dos saduceus, que eles não acreditavam na ressurreição. Desta forma, eles tentaram pegar Jesus ali numa, né, meio que numa, vamos fazer aqui uma pegadinha, vamos ver se a gente consegue pegar ele em alguma controvérsia, em algum ponto que a gente não concorde, vamos ver qual é a dele. E aí eles trazem para Jesus uma palavra de Moisés, eles disseram, mestre, Moisés disse, se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele e suscitará a descendência do seu irmão. E aí eles contam uma história de que houve 7 irmãos, né? E o primeiro casou-se com uma mulher e faleceu, e não tendo descendência, deixou a esposa para o seu irmão. Da mesma forma, o segundo, o terceiro e até o sétimo. E por último, todos eles morreram, e também a mulher. E aí eles perguntaram, indagaram a Jesus. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, pois todos a tiveram? E é aí que Jesus responde, vós errais, não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E eu quero pegar então este versículo aqui e trazer para os irmãos uma palavra nesta manhã, porque a falta de leitura da palavra de Deus, a falta de um estudo bíblico com entendimento, realmente traz muitas confusões para a vida cristã. Muitas pessoas, muitos crentes estão errando por não conhecerem as escrituras, por não compreenderem a palavra de Deus corretamente ou não fazerem por onde compreendê-la. Nós estamos vendo nesses últimos dias, nesses últimos tempos, muitas crendices são aceitas como verdades e até como se existisse na Bíblia Sagrada. Muitos misticismos são praticados devido o fanatismo gerado pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento da palavra de Deus. Muitas heresias são enaltecidas, né? Devido ao descaso de muitos crentes com relação ao entendimento da palavra de Deus. Na verdade, nós erramos muito e às vezes erramos feio por não conhecermos a Bíblia Sagrada e conhecermos com entendimento. Então, Jesus disse, vós errais, não conhecendo as escrituras. E quando a pessoa não conhece a escritura, né, ele cria uma base para a vida cristã, às vezes em uma música. Quantas vezes nós já não ouvimos músicas que não têm nada a ver com a Bíblia, e muitas pessoas tomam aquilo como verdade, né? Vive aquilo como se fosse uma verdade. Quer um exemplo? Aquela música que todos nós, até eu cantei, por falta de conhecimento naquela época, Sabor de Mel. Eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. Eu vou estar sendo aplaudido enquanto você vai estar me aplaudindo. Isso está na Bíblia? Não. É assim que o Senhor ensina? Não. Porque a Bíblia diz o quê? Considerai os outros superiores a vocês mesmos. Como que eu posso considerar alguém superior a mim mesma se eu canto que eu estarei na plateia, no palco, e aquela pessoa na plateia me aplaudindo? Isso não existe. Então, infelizmente, muitas pessoas erram por não conhecer as Escrituras e cria base para a vida cristã até mesmo através de uma música. Não são poucas, né, na verdade, as músicas que enaltecem meninices, que enlouquecem o entendimento, acrescentam coisas que não existem no Evangelho, sem contar aquelas que colocam, como eu falei, o crente lá no pedestal. Outras colocam o crente numa posição de coitado, né? Aquele que vive se vimitizando, ai, coitadinho de mim, ai, porque eu sou assim, porque eu tô passando por isso, porque eu tô morrendo. Irmãos, nós precisamos vigiar nisso, tomar cuidado com coisas que nós ouvimos por aí e tomar isso como verdade do Evangelho quando não tem nada a ver com o Evangelho. Para o Israel dos tempos do profeta Jeremias, também poderíamos dizer: vocês erram não conhecendo as Escrituras, por isso trocam a Deus por seus ídolos. A nação de Israel, em certa ocasião, chegou a ser destruída porque lhes faltava o conhecimento da palavra de Deus. O livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, fala exatamente sobre isso. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. A constância no estudo da Bíblia Sagrada é a única coisa que pode nos levar ao entendimento da mesma e a uma prática correta também. O que mais me faz crescer, o que mais te faz crescer no conhecimento bíblico é o estudo dela, principalmente no particular, com uma boa frequência. Claro que também participando com frequência de um estudo bíblico na igreja, da escola dominical, uma convivência com pessoas que têm conhecimento, perguntar a algumas pessoas que são amantes da palavra de Deus para também nos ensinar, tirar uma dúvida, ligar para alguém: olha, eu estou com dúvida nessa parte da Bíblia, você pode me ajudar? Mas faça isso para pessoas sérias, para pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Não faça isso para qualquer pessoa, para que você também não seja levado e enganado. Salmo 119, versículo 97 diz: ó, como amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Nós precisamos ler a palavra de Deus e estudar todos os dias. Se nós, filhos de Deus, não estudarmos sua palavra com tal dedicação, então imagine como é que nós vamos conhecer a palavra de Deus. Imagine a situação: se nós não tivermos conhecimento e ensinarmos algo errado, ou uma explicação, ou uma interpretação errada de alguma passagem bíblica. Vou dar um exemplo para os irmãos, para 15 pessoas. Se nós ensinarmos, explicarmos, mostrarmos, falarmos da palavra de Deus de forma equivocada, de uma forma errônea, para 15 pessoas, e essas 15 pessoas espalharem esse entendimento equivocado para mais 3 pessoas, aí nós já teremos 3 vezes 15, nós já teremos 45 pessoas entendendo algo de forma errada e também praticando de forma errada. E se essas 45 pessoas falarem para mais 3 pessoas conhecidas dessa interpretação errada, nós teremos aí 45 vezes 3, teremos 135 pessoas ensinando também para outras pessoas de forma errada. 135, falando para mais 3, teremos aí 405 pessoas. Nem precisa a gente continuar fazendo essa conta, pois é exatamente essa a situação atual de nossas igrejas. Não estou falando de uma igreja local específica, estou falando das igrejas, infelizmente. Imagine para quantos crentes pode se dizer: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E isso, irmãos, é motivo de tristeza e de vergonha para nós. Irmã Rosimar, por que você está trazendo esta palavra? Sua palavra sempre foi tão diferente na maioria dos dias. Eu estou trazendo porque esses dias eu ouvi uma heresia, eu ouvi uma bobagem que me deixou um tanto quanto chateada. Eu acredito que a maioria de vocês ouviu aí um vídeo que passou, rodou a internet, de um pastor pregando em uma grande igreja em São Paulo e dizendo que se o marido pedir à esposa para rastejar aos seus pés, essa esposa tem que fazer isso. Você ouviu isso? Se você ouviu, coloca aí no chat pra gente. Eu confesso para os irmãos que eu jamais poderia estar num ambiente em que alguém dissesse uma besteira como essa. Porque eu me levantaria e mandaria aquela pessoa parar imediatamente. E infelizmente, dentro daquela igreja, muitas pessoas deram aleluia e glória a Deus ouvindo tanta bobagem, uma barbaridade sem tamanho. E ele disse ainda: você, mulher, pinta essas unhas, arruma esse cabelo, dá um jeito nesse seu bucho. Forma desrespeitosa, vergonhosa de falar. Você, marido, quando a sua mulher... Olha o que esse pastor disse. Quando a sua mulher vier te questionar, encher a sua paciência, você diga para ela assim: não, meu amor, você tem razão, você tá certa. Porque aí o demônio vai sair dela. Irmãos, e ainda teve pessoas que deram glória a Deus e aleluia para um motivo de vergonha, para algo que é motivo de tristeza. E eu ouvi nos comentários que aquele tal pastor é um grande teólogo no Brasil. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, quantas heresias, quantos modismos, quantas crendices, quantos misticismo, quantas mentiras, quantas, desculpem o termo, mas quanta palhaçada têm sido praticadas e proclamadas dentro de muitas igrejas como se isso fosse a mais pura verdade. Então, irmãos, isso existe hoje e existe muito, infelizmente, mas também já existiu lá no passado. O apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, o versículo 16, ele disse, como em todas as suas cartas, né, Paulo, ele fala sobre estas coisas, nas quais há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, e como o fazem também as outras escrituras para sua própria perdição. Paulo está falando aqui de fanáticos, de aventureiros que só querem viver de experiências, mas longe da razão, longe da verdade. E assim, como no tempo do Antigo Testamento, nos dias de hoje, infelizmente não está diferente. O povo está rejeitando entender e conhecer a verdadeira palavra de Deus, estão se aventurando a viver somente de supostas experiências sobrenaturais, espirituais, visão de bola de fogo, profecias e revelações que causam intrigas, sonhos misteriosos que ninguém pode falar nada, anjos voando para todo lado dentro da igreja, empurrando as pessoas, paletó derrubando crentes, bobagens sendo ditas. É vergonhoso demais tudo isso. E hoje eu falo aqui para crentes, eu falo para pessoas maduras. Eu infelizmente não gosto desse tipo de mensagem, mas precisamos alertar os irmãos a tomar cuidado, a buscar conhecimento para não cair nessas heresias que estão acontecendo por aí e aprender a lutar contra elas, a defender o verdadeiro evangelho. Nós precisamos criar o hábito de estudar a palavra de Deus com entendimento, sob a direção do Espírito Santo, para que a gente não viva uma super espiritualidade e uma super religiosidade, para que tais bizarrices sejam toleradas. Não, não podemos tolerar isso. Precisamos combatê-las. Precisamos falar a verdade. É muito triste ouvir isso de obreiros, de pastores, de pessoas que têm a obrigação e o dever de ensinar a verdade e que usam o púlpito para falar com as pessoas de uma forma desrespeitosa, vergonhosa. Vós errais por não conhecer as Escrituras. E, infelizmente, muitas pessoas, por falta de conhecimento, estão sendo enganados e estão cometendo tais erros. Imagine, dentro de um ambiente como esse que eu disse, que o pastor falou tanta bobagem, quantas pessoas não saíram dali, talvez indo para suas casas dizendo: de verdade, é verdade, minha mulher tem que se rastejar aos meus pés. Eu vou chegar em casa e vou dizer para ela: dobre o seu joelho aqui, mulher, e se rasteje aos meus pés. Já pensou? Que absurdo isso, que bobagem, que mentira. A Bíblia diz que o marido e a esposa, que o homem e a mulher são herdeiros da mesma graça, portanto estão no mesmo patamar diante de Deus. E quando eu digo no mesmo patamar, não estou aqui relativizando a liderança do homem e a submissão da sua esposa, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no sentido de que Deus os ama, os valoriza, os respeita na mesma proporção, no mesmo patamar. Para Deus, ele não faz acepção de pessoas. Não há judeu, não há grego, não há rico, não há pobre, não há servo, não há livre. Todos diante de Deus têm o mesmo valor, estão no mesmo patamar. Não estou aqui falando do mérito de liderança e de submissão. Não, isso aqui é conversa para outro momento. Eu estou dizendo aqui que o homem e a mulher diante de Deus estão no mesmo patamar. Herdeiros da mesma graça, do mesmo amor, do mesmo zelo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa combater esses falsos profetas entre o povo, para que assim entre nós eles não achem guarida, não tenham espaço. Se agirmos, irmãos, com desleixo no estudo da Bíblia Sagrada, se agirmos com descaso no estudo sistemático da palavra de Deus, seremos enganados facilmente. Pela graça de Deus, nós temos acesso à Bíblia Sagrada para nos orientarmos. Embora haja muitos falsos profetas, os verdadeiros também não morreram. Há muitas pessoas aí pregando a verdade, pregando o evangelho como ela é. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19 diz: porque também é necessário haver entre vós heresias, para que os que são aprovados se manifestem entre vós. Então é necessário que haja os falsos, para que os verdadeiros também se manifestem. Mas, se de fato nós rejeitarmos ou formos negligentes em estudar e conhecer mais a Deus, ele também nos rejeitará. Oséias 4 e 6, parte B. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que tu não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Eu só fico imaginando o quanto algumas igrejas e alguns tipos de crente têm trazido controvérsia. E a sociedade vê isso e só enxerga uma igreja desprovida de razão e entendimento. Sem uma fé e uma vida cristã eficaz, que realmente tenha seus efeitos no mundo. É assim que o mundo vê. Hoje o irmão aqui lá do Rio Grande do Sul falou sobre os escândalos. É necessário que eles venham? É necessário. Mas a Bíblia diz: ai daqueles por quem vier. Então, queridos, que nós possamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele tenha misericórdia, porque infelizmente é isso que está acontecendo hoje em dia. O caminho da verdade tem sido blasfemado, porque muitas pessoas, uma geração de pessoas completamente ignorantes em relação à palavra de Deus, tem se levantado enaltecendo as suas crendices e considerando até um troféu a falta de conhecimento e a prática da fé e da doutrina de Cristo. Por isso, vós errais, não conhecendo as Escrituras, vós errais por conta das suas atitudes completamente desviadas da verdade. E isso é considerado uma conduta reprovada. João capítulo 15, versículo 8. Ora, somos escolhidos para glorificarmos o nome do Senhor e não para gerar tropeços em seu reino. Nós fomos chamados para glorificarmos o nome do Senhor e não gerar tropeços em seu reino. Jesus Cristo, nosso Senhor, estava com a unção do Espírito Santo para cumprir a missão de evangelizar e converter os corações para Deus, ensinando o quê? Ensinando a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E muitos crentes hoje em dia estão clamando por uma unção que eu não entendo para quê. Derramam litros de azeite na cabeça, mas para quê? Qual é o objetivo? Para que nós queremos essa unção? Jesus estava sendo ungido pelo Espírito Santo para pregar a verdade e converter os corações para Deus, ensinando a verdade e libertando as pessoas da opressão. E esse é o nosso papel, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão: pregar a verdade, doa quem doer, trazer as pessoas para Cristo, libertar as pessoas oprimidas, falar do evangelho, pregar as boas novas. Não é para sairmos por aí profetizando, revelando, fazendo e acontecendo coisas sem sentido, não. Muito pelo contrário, é para buscarmos pessoas que estão aprisionadas pelo inferno, pelo pecado, pelo diabo, para trazer libertação para estas pessoas. Para fecharmos as portas do inferno, para arrebentarmos as portas do inferno, melhor dizendo, e arrancar de lá pessoas para o reino de Deus. Esse é o objetivo da nossa vida, é para isso que nós precisamos conhecer o evangelho. Consertarmos verdadeiramente caminhos tortuosos. Clame ao Senhor, busque ao Senhor, busque de Deus conhecimento para pregar o verdadeiro evangelho. É isso que nós precisamos. De fato, hoje, eu quis trazer essa palavra porque isso me incomodou muito. Não pelo fato de eu ser mulher. Ah, irmã Rosimar está pregando isso, está falando porque como ela é mulher, se sentiu incomodada. Não, me senti incomodada porque é uma heresia. Me senti incomodada porque é uma mentira. E nós precisamos combater as mentiras, combater as heresias, combater os falsos ensinos, os falsos mestres, os falsos doutores. Eu e você temos a autoridade de Deus para combater a mentira, combater a heresia. Por isso é tão importante a gente ter o entendimento, fazer uma reflexão, um estudo, ouvir com atenção e aprender a palavra de Deus, para que a gente possa combater isso aqui. E nesse momento em que eu estava ouvindo, eu me lembrei deste texto de Mateus capítulo 22 e o versículo 29. Vós errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E esse texto encaixa perfeitamente em todo o contexto de heresias, de mentiras que têm sido ditas nos púlpitos das igrejas, na internet. Irmãos, quantas heresias, quantas mentiras, quantas pessoas indo atrás dos coaches da internet, dos pregadores de internet, de pessoas que não têm um pastor que cuida da sua vida, não têm uma igreja, não sentam numa escola dominical, não sentam num culto de doutrina, que você não conhece a sua vida no particular, mas mesmo assim estão ali alimentando das suas heresias. Tenham cuidado. Procure o conhecimento sadio, a fonte pura, a água cristalina. Vá para a sua igreja, você conhece a vida do seu líder, você conhece a vida do seu pastor, você sabe quem ele é. Você sabe o zelo que ele tem pela sua alma, então não vá em busca de águas de cisternas poluídas, de mensagens de autoajuda, de coaches da internet, que você só conhece aquilo que está ali, não conhece a sua vida no particular. Estão ali pregando e vendendo revelações e vendendo profecias. Faça um pix e eu vou te dizer o que Deus mandou te dizer. Deus não mandou dizer nada, porque o evangelho, ele não é fraudulento. Ele não é para ser vendido. Ele não é para ser barganhado. O evangelho, ele é de graça. Ele é para ser pregado a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude a identificarmos essas mentiras e essas heresias, para que a gente possa, de fato, viver um evangelho puro, sadio, sem gritaria, sem meninices, sem chocarrices, sem crendices, mas o verdadeiro evangelho que transforma, que liberta, que muda, que salva, que batiza com o Espírito Santo, que transforma o mais vil pecador em um homem santo, em uma mulher santa. Que o Senhor nos ajude a compreender. A minha palavra para você, para encerrar, é: não coma qualquer coisa, não beba qualquer água. Procure conhecimento, para que você não seja enganado. E também para que a gente não replique heresias. Porque às vezes nós ouvimos e achamos que é verdade, por falta de conhecimento, a gente acha que é verdade. E a gente continua replicando isso. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com tudo isso que tem acontecido. Ore ao Senhor. Diga para ele: Senhor, me dá o conhecimento puro e genuíno da tua palavra. Me dá entendimento. Procure pessoas para te ajudar. Para que a gente possa, de fato, permanecer sadios diante de Deus. Sem contaminação. Amém? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.